proporcionar a formação necessária às mulheres para que possam ocupar o seu lugar na Igreja e possam mesmo compreender e difundir documentos como a exortação apostólica à Fritimunos. Foi isto que, na qualidade de oradora, a irmã Esther Lucas Maria, moçambicana, filha da Caridade, teóloga, procurou pôr em realce no seminário promovido pela Imbisa para estudar a forma de envolver a mulher na difusão e implementação dessa exortação apostólica pós-sinodal sobre a Igreja ao serviço da reconciliação, da justiça e da paz em África. Nesse seminário, que teve lugar em meados de janeiro passado, no Maputo, participou cerca de meia centena de mulheres de vários países da África Austral, cujas conferências episcopais estão congregadas na Imbisa. Paula Novella, professora primária e catequista, foi uma delas. E tal como a irmã Esther, ouvida aqui a vez passada, sublinhou a necessidade de incrementar a educação e formação das mulheres e considerou que a exortação deve ser ainda estudada e aprofundada a nível de núcleos femininos de base para poder fazer com que a mulher, geradora, protetora da vida, possa levar este documento a todas as esferas da sociedade em que está presente. Isto em síntese o que emergiu desse seminário, segundo quanto nos referiu aqui a semana passada tanto a irmã Esther como a própria Paula. Mas quais são as suas visões pessoais sobre essa exortação apostólica emanada em 2011 pelo então Papa Bento XVI com base nas proposições do Sínodo dos Bispos para a África realizado 2 anos antes no Vaticano e que se debruçou, como dizíamos, sobre o papel da Igreja na promoção da reconciliação, justiça e paz em África. É disto que vamos falar hoje, começando por ouvir a irmã Esther Lucas Maria.
Eu, pessoalmente, no estudo que tive a ocasião de fazer e ouvir também, tudo quanto pude ler como comentários, penso que ela é muito rica. Rica, é verdade que há uma distância entre aquilo, alguma distância entre aquilo que foi a mensagem final e depois aquilo que aparece como exortação. Há temas, por exemplo, que não foram muito aprofundados, mas aquilo que nós pensamos que deve ser uma exortação, esta aparece com um grande dinamismo, primeiro pela visão positiva que é feita sobre a África. Quando o Santo Padre apresenta a África como um pulmão espiritual, ou apresenta a mulher como a espinha dorsal, são elementos muito positivos e capazes de mobilizar positivamente as pessoas. Então, nesse contexto, há uma positividade no olhar que é dado para a África. E esse olhar positivo sobre a África é mais do que uma constatação, é mais uma esperança, é uma espécie de lugar para onde nós vamos, é uma espécie de visão daquilo que é chamada ser África. E nessa perspectiva é muito positivo porque é dinamizador, é comprometedor, nós somos chamados justamente a fazer da África aquilo que é o sonho que está explanado na exortação apostólica. Essa é a visão geral que eu posso dar sobre a exortação, enquanto algo positivo, engajante, comprometedor, porque apresenta-nos aquilo que deve ser, uma espécie de visão que nós podemos realizar ou não, dependendo de como nós vamos assumir esta exortação e a maneira como vamos querer pô-la em prática.
E aquilo que diz às religiosas, às mulheres, sente-se refletida, reconhecida naquilo que é dito ali, ou acha que a religiosa, a mulher, tem problemas que não foram ali tidos em conta?
Para mim, o quadro geral da exortação não é tanto levantar problemas ou resolver ou dar pistas de soluções. É mais dinamizar uma Igreja que pode estar adormecida ou pode se sentir baralhada na hora de olhar para a realidade africana e a realidade do mundo. A exortação foi feita de maneira a que ninguém ficasse de fora neste nosso desejo de maior implicação por isso mesmo, de maior compromisso, tanto das religiosas, das mulheres, mas também de todo o povo de Deus. Todas as camadas estão ali desenhadas, estão convidadas a se comprometer em favor desta visão positiva de África. Nós estamos muito, muito habituados a ouvir falar só daquilo que é negativo em África, mas dessa vez estamos confrontados com aspectos positivos que são sublinhados e que estão ali para nos obrigar a pensarmos positivamente e a dizermos a nós mesmos que podemos brilhar em alguns aspectos nos quais às vezes andamos fora ou distraídos completamente.
Pode-nos dar algum exemplo de coisas que apreciam na mensagem final e que não encontrou na exortação e que gostaria eventualmente que fossem tidos em conta?
Bom, há coisas, por exemplo, quando nós na exortação final se falou um pouco por exemplo, falo da parte quarta, quando se fala da importância de que a África se levante e que acorde, e o apelo, por exemplo, à comunidade internacional, a que nós não somos fabricantes de armas, a circulação de armas, toda essa questão internacional, ela não está muito, muito viva na exortação. A gente assente, mas não está expressa, completamente expressa. Compreendo que seja um tema um pouco difícil, né? E que não é tão literal, não é tão fácil de explanar ou de explorar completamente numa exortação. Mas é algo que penso que vai ter que continuar a ser discutido, a ser pensado pela própria comunidade internacional, sim, mas também por África, porque nós nos deixamos facilmente usar. Digo nós, estou a falar de todos, tanto os governos, as forças políticas, mas também, por vezes, o próprio povo de Deus, porque nas forças políticas estão também os cristãos, e nós poderíamos fazer diferença e não fazemos, né? Então, são temas, para mim, que são de reflexão, não estão lá escritos, mas se sentem por detrás deles. E penso que se pode trabalhar paralelamente à exortação, mas também a mensagem final, que tem alguns aspectos que precisam de ser discutidos, talvez mais na base. Né?
Quanto a Paula Aurélio Novella, na linha de continuidade com quanto foi debatido no seminário do Maputo, considera que a exortação Africimunus é um convite a cada pessoa e acrescenta.
O documento, de forma como foi escrita, merece realmente um questionamento. Por que que se escreveu Africimunus? Qual é o objetivo do documento? Então, o que eu encontrei, como já o próprio documento tem o título, Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu encontrei que este documento faz um convite específico da pessoa. Eu, como pessoa, devo saber quem sou eu dentro da igreja, dentro de uma sociedade. O que que eu devo fazer para poder ajudar esta minha comunidade, esta sociedade a crescer? E isto só pode se efetivar a partir de três questões que o documento menciona, aspectos importantes, que é a reconciliação, justiça e paz. Então, o documento convida para que eu, sendo criatura, é preciso eu me reconciliar. E esta reconciliação parte da família, parte de mim, da família e extensiva. É preciso promover a justiça, porque eu primeiro devo ser uma pessoa justa para promover a justiça na família e a justiça extensiva. Sentir a paz para poder promover também a paz. Então, o documento, tanto nos aspectos políticos assim como sociais, o documento chama-nos a atenção a estes três aspectos importantes da reconciliação, justiça e paz. A partir desta palavra, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É muito impressionante. Eu senti que faz um convite especial para mim, como indivíduo, como pessoa e também para os outros. Né? Como faço parte de uma família e a família, a igreja. Em algum momento nós podemos tomar o modelo da família, como construtor da paz.
As visões pessoais de duas moçambicanas, a irmã Esther Lucas Maria, teóloga, e Paula Novella, professora primária e catequista, acerca da exortação apostólica pós-sinodal Africimunus. Elas participaram no seminário sobre Mulher e Africimunus, realizado em janeiro no Maputo pela Imbisa, organismo que congrega os bispos da África Austral, ou seja, Angola, Lesoto, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Botswana, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue.